Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia, Orion.
Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, o projeto de extinção da BH Trans chega à Câmara, que amplia a investigação da tão falada Caixa Preta por meio de força-tarefa. E pensando no prefeito Alexandre Calil, ele se livra e deixa abacaxi?
Pois é, Lucas. Ao enviar esse projeto, que foi idealizado pelo vereador Gabriel Azevedo, sem partido, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, se livra sim da tal Caixa Preta, que denunciou na campanha eleitoral de 2016 e não a abriu. Ao contrário, conviveu com ela e suas aberrações com o cartel de empresas de ônibus por um mandato inteiro, 4 anos e meio. Por conta da iniciativa do mesmo vereador, a Caixa Preta foi destampada e expõe então esse verdadeiro escândalo de abusos por parte das empresas de ônibus e outros cúmplices na administração pública durante mais de 10 anos. Agora, o projeto enviado ontem por Calil à Câmara extinga a empresa BH Trans e cria a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte, a SUMOB. Em vez de empresa de economia mista, será então uma autarquia vinculada à Secretaria de Políticas Urbanas, mas com autonomia administrativa, financeira e com poder de polícia, ou seja, vai poder multar também. E a mudança vai buscar, então, regular o transporte coletivo, o contrato com as empresas de ônibus, as condições dessa concessão, os serviços prestados, que esperamos daqui para frente, ou a partir do ano que vem, sejam mais humanizados, e principalmente o valor das tarifas. Se vai reduzir o valor delas, ainda não sabemos, mas com certeza também não haverá um novo reajuste no final deste ano. Isso, no entanto, vai depender do resultado de outra ação, da investigação da Caixa Preta, que agora vai ganhar aí o status. Vai ganhar o status agora de força-tarefa, com a integração da própria Câmara Municipal com o Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual. Ou seja, vai se buscar aí os nomes dos responsáveis e a tipificação criminal dos envolvidos, porque cometeram um crime contra o interesse público e também principalmente contra o cidadão. E é bom lembrar aqui, Lucas, Luciana, Murilo, que tudo que o vereador Gabriel Azevedo adiantou aqui na Band durante o programa de entrevista coletiva realizado no dia 12 de junho está virando realidade. A extinção da BH Trans vai acontecer, então, em até 15 anos. Mas a nova superintendência vai funcionar a partir de janeiro próximo. O prazo longo de extinção vai cuidar do desmonte da empresa e, principalmente, do futuro dos atuais 1.055 funcionários, dos quais 97% são concursados, ou seja, têm direitos adquiridos por força da CLT. Então, a tendência ali é adotar o PDV, Programa de Demissão Voluntária, para incentivar um processo mais rápido, que dispense esses 15 anos aí. É claro que alguns desses funcionários poderão ser reaproveitados em outras áreas da administração municipal ou até mesmo na futura superintendência. Mas será fundamental que ela comece acertando, realizando tudo e para o processo seletivo também. Quando o programa da Band foi ao ar, muita gente dentro da Câmara Municipal, da Prefeitura e até da BH Trans disse que nada daquilo iria acontecer. O fato é que a BH Trans fracassou na sua missão de controlar o transporte, o trânsito na capital mineira, ao ficar controlada pelo cartel de empresas de ônibus. A empresa, então, não resistiu à abertura dessa sua chamada aí Caixa Preta pela CPI da Câmara Municipal.
Orion, o vice-governador aqui de Minas, claro, Paulo Brant, ele está condicionando uma aliança com o Zema, né, à definição sobre o quadro nacional. Para onde isso vai? E que cenário a gente pode vislumbrar?
Zé Luciano, o vice-governador Paulo Brant, que está sem partido hoje, ele disse ontem, em entrevista ao Conexão Empresarial da revista Viver Brasil, edição 2021, que não sabe qual será a estratégia do governador Romeu Zema do Partido Novo, que ainda está perdido nesse momento aí, em função da situação nacional. Admitiu que não estará na chapa de reeleição dele como candidato a vice, e não garantiu que estará com ele nas eleições do ano que vem. Ele condicionou essa participação e apoio a um movimento que, segundo ele, é nacional, na busca de uma opção, que nós aqui chamamos de terceira via, mas que ele não vai apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, nem o possível retorno do PT, do ex-presidente Lula, ao governo. Diz que esse será o seu critério político de definição daqui para frente, porque as duas opções para ele, da polarização aí, elas representariam o passado e que a radicalização atual da política, se mantida, vai continuar impedindo a retomada do desenvolvimento. Sobre o futuro partidário dele e de cargo que ele irá disputar no ano que vem, diz que em 45 dias vai apresentar sua definição. Na mesma linha, Ele fez vários elogios ao governo do qual é membro, do governo Zema, especialmente no trato do controle das finanças públicas e recuperação fiscal, mas criticou o fato de o governo não buscar um movimento, uma atuação mais nacional de Minas para fora, de Minas para o Brasil, para que os interesses de Minas lá em Brasília pudessem ser mais melhor defendidos.
Orion, falando agora um pouco da pauta nacional, que a gente sempre aborda aqui no seu comentário também, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, rebate o presidente Bolsonaro e a cúpula militar sobre o futuro das eleições no país. E aí?
Você vê que há um racha, né, Lucas, dentro do próprio governo. Nem foi a melhor declaração, a melhor resposta a essa onda golpista, essas manifestações esquizofrênicas do governo que vai ter eleição, não vai ter eleição, que tem que ser com o urna eletrônica, sem urna eletrônica, com voto impresso, enfim. Todas as sextas-feiras a gente repercute aqui as maluquices que saem de Brasília, especialmente daquelas lives feitas pelo presidente da República. E como o vice-presidente da República chamar de República das Bananas, essa tentativa de querer não ter eleição em pleno século aí, 21, e por conta de uma situação de impressora ou não acoplada à urna eletrônica, né? E o presidente vive esse momento confuso aí, porque ele agora acabou admitindo que ele realmente, a origem dele, a base política dele é o Centrão, ele disse que é o Centrão mesmo, por isso está colocando o Centrão para dentro do governo, mais ainda, para ajudá-lo aí nesse momento em que o governo está sendo contestado, investigado pelo Senado, correndo sérios riscos aí de processos, e também a questão da eleição no ano que vem. Está se preparando para isso e vai colocar para dentro do próprio governo aquele que o chamou de fascista no passado, que é o senador Ciro Nogueira. Vai entender, então, essa esquizofrenia do governo Bolsonaro, que cada vez mais se perdendo daquele discurso eleitoral de 2018 para ser o que sempre foi, que é um integrante aí do Centrão.
Pois é, Orion, aquela história, né, quando a gente fala do Brasil, até o passado é colocado em dúvida, né, meio que isso. Então tá, bom fim de semana, até segunda.
Um abraço para você, Lucas, Murilo, Luciana, eu vim da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e faça um bom dia.
Igualmente, Orion.